Are you ready? Alone. Tudo em riba? Amém? Pois nós estamos cheios de visita aí, né? Visitantes. Veio bem? Tudo em paz por lá? Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Amém. Agora, então, essa aqui é ruim. Põe aqui, mas tá bom, deixa eu sentar. Essa aqui é mais firme. Chega pra lá, chega pra lá. Tudo em paz? O que Deus está falando com os irmãos? Sobre? Mas ele falou, foi comigo. Estou falando com vocês. O que Deus está falando com vocês lá? Repare para nós o pão aí, mano. O que Deus está falando lá com nós?
Ultimamente Deus tem chamado muito a nossa atenção o que realmente é ser um do reino de Deus, porque o reino de Deus chegou na terra, Jesus trouxe o reino de Deus, ele chegou e falou, é chegado a voz do reino de Deus, né? Mas até então a gente só conhecia um reino e fazia parte dele, e não era o reino de Deus, né? Então, hoje eu tenho a opção de que rei eu quero fazer parte. Então, ele estava explicando, né, o que é ser um do reino de Deus. E tem muitas características, muitas coisas. E eu acredito que Deus tem nos ensinado como é ser um do reino de Deus.
Amém. E com os outros.
Amém. Complementando o que ele está falando aí, ele foi assim, foi mostrando, né, o que é ser um no reino de Deus e atentar a respeito que iniciou, teve o início do reino de Deus, a chegada, e também vai ter o fim do reino de Deus, né? Ele foi alerta.
Vai ter o quê?
Vai ter o fim desse na terra, do reino de Deus aqui na terra. Para realmente vir o reinado de Deus, né, com seu povo. Então ele foi mostrando isso para assim, a igreja se preocupar a respeito do dia do fim. Veio muito falando a respeito do fim, né? O que o Arlen iniciou falando, mas o ponto que ele quis chegar é que está chegando, a arca já está fechando.
E com a irmã?
Bem, só concordo com o que os meninos falaram, e tem sido falado muito, né? Deus tem falado comigo. Porque antes só existia o reino de Satanás na terra. A lei e os profetas duraram até João Batista. Jesus veio, começou a anunciar o reino de Deus. E no reino dele tem uma forma de proceder, tem uma doutrina que rege ali no reino. E mesmo aqui na terra eu tenho que aprender a viver, como o Arley falou, como sendo um do reino de Deus. Aí Deus falou comigo esses dias que às vezes eu tenho a dificuldade de viver essa vida aqui, ter uma vida com Jesus, por causa da minha incredulidade.
A minha parece lá está falando, é sobre o reino de Deus mesmo, né? Né? Não é não? Parece que lá é com vocês aqui. Quer ver o outro? Quem mais de paraíso está aí? Quer ver? Deve estar falando sobre o reino.
Amém, concordo com o que os meninos falaram, né? Uma coisa também que Deus está chamando muito a minha atenção É que assim, realmente, a gente quer fazer parte do reino de Deus, a gente tem interesse em viver como um cidadão do reino dos céus, não está fácil. E que, pelo que eu entendi, não tem como a gente conseguir fazer parte do reino de Deus sem a gente se achegar a Deus com muita humildade. Porque se eu chegar confiando na minha justiça, se eu chegar falando que eu sou alguma coisa, eu sem precisar ajuda de Deus, né, não vou conseguir fazer parte, viver essa doutrina que é a doutrina de Cristo, que me põe no reino de Deus.
Amém. Pois é, lá então realmente, né? Parece que e nós aqui, será que nós estamos na mesma igreja? Nós fazemos parte do mesmo povo? Hein, Luiz? Hein? Eles acompanham, vocês acompanham as reuniões aqui. Amém. E daí, e aqui, Luiz? Aqui também fala sobre o reino de Deus?
Amém. Eu acredito que de quarta-feira para cá.
Por que, que o Ender fica lá naquela, escondido? Rebeca. Não cabe vocês aqui, não? Aqui é muito. Aqui é muito pequeno para poder.
Do lado dela não quis.
Olha lá o Ender, ó. O Ender. Tem lugar lá, Rebeca?
Pois é.
O Ender. Se você não quiser, que a gente vai dar uma cacetada no seu lá embaixo. Já chega o João Pedro. Que não... Amém. Então vamos lá. Fala o Luiz. Então, olha, nós poderíamos, pelo jeitão, né, da coisa, a gente imagina que realmente vocês estão, deve ter ouvido alguma reunião falando sobre o reino de Deus ou não, né? E aí vocês estão, os jovens lá estão falando entre vocês sobre o reino de Deus, né? Os jovens lá estão falando entre eles, é igual o nosso aqui também, quando começam a falar uma coisa assim, né, entre eles, pode até não ser do reino de Deus, mas eles conversam bastante. Mas os jovens lá, eles estão falando entre eles, na conversa deles é sobre, dá para entender que pegou um, outro, todo mundo falou a mesma coisa. Todos eles falaram sobre a mesma coisa. Né? Quer dizer, a comunhão deles lá em torno do reino de Deus. Então, a gente poderia até agora dizer o que vocês sabem, alguma coisa do reino de Deus, poderia dizer para eles, qual a sua opinião a respeito do reino de Deus, o que Deus tem falado com você a respeito do reino de Deus. Eu creio que todos nós aqui também, não é? E aí, Luiz?
Eu não entendi o que o senhor quer que fale.
Não?
O senhor quer que fale o que nós podemos acrescentar a esse assunto?
Não, até tirar, pode às vezes até tirar. Pode às vezes até ajudá-los, né? Porque o que eu quero entender é o seguinte, é que eles lá, os jovens lá estão... Eles estão imbuídos no propósito, eu imagino. Toda reunião deles lá estão falando desse assunto, ultimamente, sobre o reino de Deus, ou não é? Sentou, já vai logo falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, né, filho? É isso? E eles querem, poderiam entender mais, poderiam... entender alguma coisa mais? Né? Você acha que eles estão corretos? Você acha que eles estão no caminho? É isso mesmo?
senhor, eu achei muito interessante, né? Porque é difícil ter unidade na hora de falar, né? E pelo que o senhor mesmo falou aí, o assunto está bem, bem vivo, né? Dentro da conversa deles, né? E eu acho assim que talvez eles tenham mais para nos ajudar do que talvez nós a eles, para falar a verdade.
É.
Porque é, quando a pessoa ela fala do que está no coração, né? E deu para perceber que se eles têm falado isso, não é só porque eles têm ouvido, talvez muito mais além de ouvir, eles devem ter experimentado, né? Como eles estão lá em casa, em pouco tempo de conversa que a gente teve, né? Eu cheguei agora em casa, o assunto é esse, é sobre o reino de Deus, é sobre as experiências que eles têm tido, as visões, e são coisas que na verdade realmente são do reino de Deus. E eu acredito que quando é, a pessoa não só ouve, mas ela experimenta, ela sempre tem algo novo para falar, porque o reino de Deus não é simplesmente uma teoria. O reino de Deus é vida. E eu acredito que se eles têm falado isso é porque eles têm vivido. E eu creio que pode nos ajudar, porque aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade nessa questão da unidade para ter comunhão.
Amém. Qual a dificuldade? Eu vou ajudar para a gente entrar no colocar vocês dentro do negócio, porque a gente sabe que seria exigir muito, né, de vocês, né, então, pedir para vocês falarem sobre o reino de Deus, né, então, não, mas assim, não, porque especificamente sobre o reino de Deus, eu acho que dificilmente vocês lá, eles, não sei se você conseguiu entender. Lá eles, uma cidade do interior, cidade pequena, e é uma cidade, e assim, eles se reúnem lá no lugar. Entendeu? Tem qualquer coisinha, estão lá junto. E eles reúnem tudo junto lá. Então, entendeu? Acontece que a coisa estão lá. Junto. E a conversa deles é só dali saiu, vai para casa deitar e dormir, não é não, filho? É? Aí sai, vai trabalhar. Levanta, vai trabalhar. Tá trabalhando. E aí eles estão pensando sempre no assunto e querendo chegar naquele momento de estar junto novamente para poder falar, não é assim? Conversar com os irmãos a respeito. Eu não estou lá, mas eu sei que espiritualmente é assim que funciona. Não é isso? Qual a diferença daqui para lá? É. Qual a diferença? Aí eu acho que vocês podem falar alguma coisa. Qual a diferença? Vocês têm essa comunhão que eles têm lá? Então já é uma dificuldade. A dificuldade de ter a comunhão aqui é muito maior. É muito grande mesmo. Para a gente conseguir reuni-los aqui é uma dificuldade lá, né, Milena? Assim mesmo quando não tem nada acontecendo, né, Milena? Questão fica brabo, tal, não vem. Mas de um modo geral, é a única hora que nós conseguimos reunir os jovens. Essa hora aqui, e assim mesmo com muita dificuldade. E esse calor horroroso que está fazendo aqui, né? Não está sentindo calor, não? Ninguém está sentindo, não? Eu já ia dizer que eu estava doente. Precisava desligar um ar aí, né? Pelo menos esses dois primeiros aqui, ó. Fecha ali, liga o ar. Nossa, que calor horroroso. Bom, a dificuldade que nós temos aqui, uma delas é a falta de comunhão. Porque um dos pecados é a falta de comunhão. Então vocês têm essa vantagem. Certo? Vocês têm. E a amizade, vocês têm vivido junto, crescido junto. Isso tem favorecido bastante vocês lá, a comunhão. Certo? A comunhão dos santos é uma necessidade para que a igreja possa sobreviver. Lá na igreja de Atos, eles partiam o pão juntos, tinham as coisas juntas. Vocês lá não tem ainda não, né? Que é seu, não, ou não? Hã? Então, devido à roupa. Aí, ó. Então, tá vendo? Não é igualzinho aqui. Igualzinho aqui. Né? Aqui a gente divide tudo também, né? Não, meu. Mas você vê a diferença. Então, eles lá, eles já estão realmente assim, se esforçando, talvez. Não é por força. Não é porque vocês não são obrigados, né? Mas eles dividem. Né? Eles estão vivendo com mais facilidade. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui para fazer isso. Certo? Vocês pecam em outras coisas, e eles, nesse quesito de comunhão, a dificuldade deles aqui é muito grande. Amém? Qual a opinião de vocês? Seria possível, você vê que é o pessoal que fala muito. Você tem que ter muito cuidado, assim, porque lá vocês quase não falam, né? Quando vocês reúnem, vocês quase não conversam, né, não? Vocês quase não conversam, assim, então. E aqui a gente tem que estar pedindo Deus para você parar. Conversa muito. Eles falam demais, tem muita liberdade para falar, né? Então, qual seria a opinião de vocês em relação a isso? Tirar esse trem que ele está falando aqui. Por que que aqui a gente não tem essa comunhão? Quais são os fatores que impedem a comunhão aqui? O que vocês acham? Um dos grandes fatores, como é que eles vão ter comunhão se eles não conseguem conversar, né? Um dos fatores negativos é essa insegurança, grande insegurança. Eles não têm isso. Por que que eles não têm isso? Se eu for para lá, eu atrapalho eles. Se eu for para lá, eu ponho um freio no seio, logo, logo. Aí, tá vendo? E é mesmo, é verdade. Você tem liberdade de falar porque não tem ninguém para fazer. É assim, não é bem assim não, é assim, entendeu? Porque assim, por isso é que às vezes tem alguns excessos, o inimigo entra no meio, faz alguma lambança, entendeu? Você, quando vai construir uma casa, Deus está edificando a igreja, está construindo, edificando. Então você, aqui, por exemplo, nós falamos sobre o reino de Deus, às vezes uma, duas, três reuniões, de repente o assunto cai para outro lado, de repente entra no outro lado, e assim vai indo. Então, quando você está fazendo uma construção, edificando uma casa, você não fica em cima, né? Hoje, amanhã, depois nós vamos concretar. Depois já vai subir parede. Aí já precisa, você não pode subir a parede e esquecer da encanação, da parte hidráulica. Aí, ó, eu chamo o eletricista, porque tem que fazer onde é que vai ficar o quarto, tal, etc. Aí você já pensa logo na laje, já fala em telhado. Quer dizer, você está edificando uma casa. Aí vocês vão falando sobre o reino de Deus, vão falando sobre o reino de Deus, e o reino de Deus, tal, etc. E aí, precisava de que alguém tivesse, né, ali para dizer. Então, agora olha assim, agora olha desse jeito, agora olha para cima. Entendeu? Tem muita coisa, às vezes, além daquilo. E todas as vezes que a gente que tem, fala, é no sentido de edificar a igreja, é no sentido de fazer com que a igreja ela cresça em todos os sentidos. Entendeu? Você vai observar, por exemplo, a Elane que está com a gente aqui, ela vai observar daqui um tempo o crescimento dela, o crescimento dela, espiritual dela, a evolução espiritual dela, certo? Por exemplo, a igreja pentecostal, ela se deu mal. Por que que ela se deu mal? Porque quando eles tiveram experiências espirituais, sobrenatural, etc., alguma coisa interessante, foi uma experiência tão grande que chegou até incomodar a Igreja Católica. Foi quando a Igreja Católica criou lá o movimento carismático. O que que é o carismático? É voltado para o Espírito. E aquilo foi e incomodou a Igreja Católica, e os católicos começaram a entender que a Igreja Católica tinha Maria e que os crentes tinham o Espírito Santo. E aí eles não queriam ficar só com Maria, queriam Maria e o Espírito Santo. Mas aí entenderam que para ter o Espírito Santo não podia ficar com Maria. E aí eu tive lá naquela época, naqueles dias lá, e eu vi isso pessoalmente. Mas eu já estava chegando quando a coisa já estava acabando. Quando eu estava acabando. Então é muito, muito, muito perigoso. O quê? A gente é comer só uma coisa, só uma comida. É muito perigoso você querer construir só com barro, só com coisa, só com uma coisa. Fundamentalmente, nós precisamos, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Buscar o reino de Deus. O que é? Por favor. Você buscar o reino de Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que que é isso? O que que significa? Como que você responderia isso? O que que significa isso? O que que é o reino de Deus para você? É tão fácil. E vocês às vezes sabem, mas têm medo de responder. É o problema meu aqui. É esse o problema daqui deles. Lá vocês não têm medo, vocês saem. Entendeu? Aqui eles têm medo de responder. Eu tenho certeza que quando eu falar, eu já sabia. O que que é o reino de Deus? O que que é buscar o reino de Deus? Fala. Tem medo. Mas não é graduado, pode, né? Pode falar, não tem problema. Se errar, não tem problema, gente. É. Se errar, não tem problema.
Não, avô, já que se errar não tem problema, eu... Na verdade, o básico, eu acho que é onde Deus reina. O reino de Deus, o reino de Deus é onde Deus reina, o rei e o povo. É o que é sempre assim, normalmente é falado pra gente, é o rei e o povo. Então buscar a Deus, buscar o reino de Deus. É. Vai me corrigir?
Não, você falou, eu vou te ajudar aí. É o rei e o povo, qualquer povo. Não. E o povo reinado por Deus. É o rei e o povo reinado por Deus. Né? Todo mundo sabe. Então, o que é buscar o reino de Deus? Será que o Arthur faz parte desse povo? Como que o Arthur poderia fazer parte desse povo? Aí você responde.
Buscando esse.
É.
Mas.
Buscando um jeito de ser reinado por Deus. Se Deus conseguir reinar o Arthur, ele faz parte do reino de Deus. Por isso que o reino de Deus não é visível. Aí entra os detalhes, que às vezes começa a incomodar, entendeu? Às vezes você desiste de falar sobre o reino de Deus. A gente chega até a desistir e recua, você recua. Mas mais na frente, Deus... Você foi entender que Deus tinha razão. Mais na frente, se você se humilhar, perseverar, lá mais na frente você vai entender que Deus tinha razão. Entendeu? Então, fala, Luiz. Vamos. Ué, fala o que eu estou falando. Reforça, mestre.
Como o senhor falou, né? Assim, é uma coisa básica que a gente já ouviu, né? Que o reino de Deus é o lugar, o povo que ele governa. Para fazer parte desse reino, eu preciso ser reinado por Deus, né?
Então,
eu preciso fazer como, de tudo para ele me reinar.
Busca o reino de Deus. Então o reino de Deus está aqui, eu estou querendo entrar.
Buscar o reino de Deus.
O reino de Deus existe, ele não é visível. Não é, não está em paraíso, não está em Goiânia, não está aqui, está ali. O reino de Deus existe, não é visível, mas existe. Agora, buscar o reino de Deus é, eu quero fazer parte desse seleto povo herdeiro de Deus, é o povo que vai reinar com Cristo. É o povo, é as pessoas, são as pessoas. Apartai-vos de mim, esses que não quiseram que eu reinasse. Amém? Às vezes nós vamos falar sobre o reino de Deus e nós passamos na frente dele. Sabia?
Sim.
A gente corre o risco de passar na frente e começar. Foi o caso dos pentecostais. E assim vem a história da igreja, a vida inteira foi isso. A história da igreja, a vida inteira foi isso. Foi não deixar Deus reinar. Não deixar Deus dirigir. Você acha que Deus reina universal? Não. Por quê? Porque eles não deixaram Deus reinar. Aí eles resolveram fazer a coisa para Deus. Resolveram montar o negócio, entregar para Deus, pronto. Não precisa o Senhor reinar, não. Nós vamos arrumar para o Senhor. O Senhor não tem competência aqui na terra, não. O Senhor não entende nada de sequência. Aí eles foram. Arrumou. A Igreja Católica fez isso. A Igreja Católica hoje está fazendo uma lambança, né? Aqui no Brasil, quer canonizar a irmã Dulce. Lá ele não tem, mostrou lá no jornal, mostrou uma evangélica lá que recebeu uma bênção, uma graça da irmã Dulce. Entendeu? Uma evangélica. Uma evangélica, você vê. Essa evangélica está lá, recebeu uma graça, uma bênção da irmã Dulce. Vê que confusão que não vai virar esse mundo. É verdade? Então, não se pode, a gente tem que mastigar, pegar. E meditar, pensar, raciocinar, e etc. Porque de muitas maneiras Deus sempre nos falou, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, e Deus vem falando a vida inteira, gente. Deus vem falando a vida inteira. Então não é hoje, não é uma coisa de hoje, que como se nós fôssemos hoje assim, não, e nós já sabemos, matou a charada, não. Muito pelo contrário, para nós está muito difícil. Por quê? Porque nós estamos vivendo a época mais escura, o tempo mais difícil de todo o tempo. E Deus falou de muitas maneiras. É muito preocupante. Muito, muito. Tá vendo? Então, vamos talvez esquentar um pouco então esse assunto, até mesmo por causa de vocês. Então tá aí. O reino de Deus não é visível. Aonde é que você vê o reino de Deus lá em Paraíso? Você vê? Dá para ver? Não. Então,
acredito que é igual o senhor está falando. É interessante que o reino de Deus, o reino, ele é constituído pelo rei e o povo. Isso eu tenho.
E o povo?
Pois é, isso eu quero.
Aí o povo. Você tem que reforçar bem essa ideia. Ela é constituída pelo rei. Você vê o rei? Não, a gente não vê o rei. Pelo povo. A gente vê o povo? Não vê o povo. Né? Então, você garante que João Vitor é reinado por Deus? O João Vitor garante que você é. Né? vocês estão se esforçando, tem comunhão e tal. Pode ser que o João Vitor seja reinado e você não. Pode ser que você seja reinado, o João Vitor não. Pode ser que os dois sejam reinados. Pode ser que os dois não sejam reinados. Amém? Você só pode responder. Só pode responder
por você.
Por você. E aí, eu fico eu e o Arthur. Olha, você vê como é que é interessante. Eu fico eu e o Arthur. Até agora nós dois somos reinados por Deus. Aí nós vamos mais uma semana. Eu e o Arthur. Eu e o Arthur estamos andando juntos. Se nós estamos andando juntos, tá havendo acordo, etc. Tal. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que observar? Eu ficar vigiando o Arthur. E o Arthur? Vigiando a mim. Então. Pois é. Eu preciso vigiar o Arthur. E o Arthur me vigiar. Estejam acesas as vossas candeias. Por isso que eu falo, Deus fala uma coisa, amanhã ele pega, fala outra e joga o povo lá no chão. Não. Às vezes, hoje você tá, sabe, todo mundo animadinho e tal, não sei o que, vai pôr fogo no mundo. Aí quando chega, vira lá, joga lá embaixo. Mas não é. Ele está realmente abrindo os nossos olhos para quê? Para que a gente não tropece, não se iluda, porque nós somos carnais. Nós somos carnais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades. Então nós precisamos de muita ajuda de Deus. Não permitir que a gente seja vencido pelo mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é muito forte. É muito forte. Amém? Já derrubou. Foram muitas igrejas. Muitas igrejas. Muitos povos. Essa igreja, a gente vem se arrastando ao longo do tempo. O pessoal que fica com a gente aqui sabe. A gente vem se arrastando ao longo do tempo para poder se manter. Tem muita gente boa que hoje garante que Deus não está mais no nosso meio. Já virou as costas e foi embora. Nós estamos aqui pelejando. Amém? Já, né, teve um momento que as pessoas já me colocou lá em cima, eu estou tentando eu lá na fossa. Entendeu? Já, outra hora, uma hora põe você lá em cima, outra hora põe lá embaixo. Não é verdade? E a igreja aqui, a gente vigia o tempo todo para ela não sair nem para um lado, nem para o outro. A minha preocupação, grande preocupação, é no sentido de que realmente o governo seja de Deus. Você estava falando? Eu não deixei você falar. Então, renova, agora reforça para nós.
O negócio que você está falando, achei muito interessante. Não. Porque o senhor falou que como é que você vai ter acesso? Você pode responder por você.
Por você.
É. Então achei muito interessante. Quando Jesus chegava no lugar, ele falava: é chegada a voz do reino de Deus, porque ele
era
tinha reino. Chegado.
Exatamente.
Ele estava falando dele, né?
Porque eu expulso Satanás. Ele falava: eu expulso Satanás. Você expulso? Você expulso? Não. Então ele falou, eu só posso garantir eu. Então chegou o reino de Deus, porque eu expulso Satanás. Amém? Continua. Continua? Passa para os meninos agora, vamos ver. O que, que eles vão falar do reino de Deus? Um pouquinho não quer falar nada, quer ver? Fala assim.
Amém. Não acredito que é isso mesmo. Igual a pergunta que o senhor fez, né? Assim, a pessoa pela procura ser reinada por Deus, esse é o povo de Deus, né? Igual Jesus, ele deu essa liberdade. E assim, conforme a vida dele foi passando, eu acredito que foi confirmando. Por isso que quando ele chegava nos lugares, ele tinha essa certeza. Por causa dessa liberdade. É igual o senhor falou, não tem como, não é uma coisa física. É assim.
É, e hora nenhuma ele juntou um bando assim e falou, aqui é o reino de Deus. Quando ele estava ali com as pessoas, falando com as pessoas, falou, minha mãe, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, o que quer fazer a vontade de Deus? Ele estava lá conversando com algumas pessoas, ele não estava dizendo que aquelas pessoas eram o reino de Deus. Ele estava dizendo assim, minha mãe, meus irmãos, quando buscaram ele lá fora, ele falou, não. Minha mãe, meus irmãos, quer dizer, a família de Deus. Minha mãe, meus irmãos, a família de Deus. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Pronto. E mostrou. Se esses aqui fizerem a vontade de Deus, entendeu? Então qual o risco que às vezes a gente corre? Você corre o risco principalmente de juntar um povo, umas pessoas,
materializar o reino de Deus,
isso, de juntar umas pessoas e como aquelas pessoas estão indo muito bem, está acontecendo, tá, no, lá no, na igreja de Atos, que eles repartiam, eles faziam, eles situavam e realmente curas, maravilhas aconteciam, é muito poder de Deus. Tá, eles se perderam. Eles foram e foi se perdendo. Amém? Então, você é reinado por Deus? Você acha que você é reinado por Deus? Você pensa que você é reinado por Deus? Cuidado. Entendeu? Cuidado, porque você vai ter uma luta muito grande para ser, para continuar sendo reinado por Deus. Amém? Quem está de pé, cuidado. Não cai. É. Não cai. Entendeu? Então, é por isso que o povo aqui sofre. Porque por isso que a igreja aqui sofre, porque a gente é. Mas eu não posso iludir ninguém. Eu não posso, muito pelo contrário, eu tenho que realmente ser o mais franco, o mais sincero possível com eles. E é o que às vezes eu passo. Porque depois de tanto tempo, depois de tanto convivência com você e tal, pelo menos eu precisava garantir, né? Não, pelo menos eu precisava chegar aqui e falar para vocês, eu sou reinado por Deus, aleluia. Amém? Pelo menos eu, ué. Ué, a pergunta. E aí, o que, que você acha? Eu me esforço. Eu luto, eu pelejo, eu me esforço. a árvore é conhecida pelo fruto. Pedro teve um momento ali encostadinho com Jesus, tinha um momento em que ele era reinado por Deus. Mudou um pouquinho de tempo. Continuando a conversa, dá um pouquinho. Perdeu. Aí ele já estava no outro governo. Então, eu não posso, Nath. Eu nunca cheguei. Eu, pelo menos no que eu me lembro, de chegar aqui. Eu estou sempre mostrando para a igreja. Eu nunca quero que a igreja pense de mim mais do que eu sou. Amém? Agora, se você falar, você se esforça, eu me esforço. Você, aí, os frutos, eu poderia dizer para você o mesmo que Jesus falou. Amém? Você fica lá de férias, às vezes, uns 30 dias, né? Chateada, tal, etc, lá, tal. Aí quando você vem, eu estou aqui, não estou? Aí o outro vem, tira umas férias também, tal. A Milena, esse dia, tirou um dia de férias, né, Milena? Aí ela vem, eu estou aqui. Mas pode um dia vocês chegarem e não me ver mais. Não, teve um pedreiro aí que teve um sonho, né? No sonho dele, eu estava no reino de Deus? Eu não estava no reino de Deus, né? Aí você fala, ah, isso não é uma palavra de Deus, não é um sonho. Eu entendi que foi uma palavra de Deus. Por quê? Porque o pedreiro queria, ele gosta de mim. Ele quer a minha ajuda. Ele quer ficar comigo, porque eu sou bonzinho, né? Aí o outro falou, olha, fica com ele, que ele é bonzinho. Vamos explorar dele, que ele é bonzinho, né? Por quê? Mas ele não. O ideal seria que ele viesse. Eu quero, ainda falei para ele, eu quero que você procure Deus no nosso meio. Você vai atrás de Deus, não vai atrás de mim, não. Ou então pode até aproveitar e ir atrás de mim, mas você vai encontrar Deus. Amém? Você quer Deus? Então siga-me. Ali na esquina ele já não quer mais me seguir. Olha que chegar mais na esquina ali, né? Ele já não quer mais. Você pode ter certeza que ele não quer mais. Amém? E Jesus falava assim: quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. E onde eu estiver, você vai estar também. Onde é que ele estava? No reino de Deus. Aí você vai também. Então você, o reino de Deus, ele é alcançado com esse esforço que a pessoa está fazendo, até mesmo para poder. Quando Jesus falou para Pedro, sai de mim, Satanás, eu não estou falando isso para vocês, né? Se eu for falar para Pedro, sai de mim, Satanás, não é? Ele poderia nunca mais voltar, né? Pedro, vai para o inferno, entendeu? Eu disse, sem educação, rapaz, não é? Não respeita ninguém. Satanás é a mãe dele, não é, filho? Ele até. Mas aí, você está entendendo? Mas não, Jesus estava fazendo uma coisa certa, ele estava ajudando ele. Agora, quem que seguia Jesus? Tinha 2.000, 3.000, dá um pouquinho. Tinha mais ninguém. E aí, dá um pouquinho, não tinha mais ninguém. Por quê? Porque Ele falava só das coisas concernentes ao reino de Deus. E nós estamos acostumados com o reino. É o reino que a gente vê. Nós estamos acostumados com aquilo que a gente vê. Com aquilo que a gente vê. Amém, Arthur? Agora eu tenho certeza que a gente pode falar mais, né, filho? Vamos falar.
Para ver se eu estou entendendo, irmão Rocinho. Ah. Assim.
Como?
Para ver se eu estou entendendo. Vou falar aqui. Vou falar aqui, o senhor me corrige para ver se eu estou entendendo. Ah. É, eu entendi que eu preciso me esforçar. Primeiro, que eu preciso permanecer buscando o reino de Deus. E que o reino de Deus é o rei. Mais um povo que é reinado por ele.
Isso.
E que eu preciso me esforçar para estar entre aqueles que são reinados por
Isso.
ele. E que eu não posso generalizar e falar, não, aqui está o reino de Deus.
É.
Eu posso, pela minha fé, responder por mim.
É. Por quê? Porque está escrito, e não só porque está escrito, Deus tem toda a razão, que o reino de Deus não é
visível.
Não é visível. Meu reino não é desse mundo. Entendeu? Ele não é visível. Então. Existe o reino de Deus? Existe. Existe. Mas aí você pega João, Romanos capítulo 8, fala. Quer ver? Pega lá para você ver. Então você vê que a gente está falando uma coisa com fundamento. A água. É, vai pôr na água. Romanos capítulo 8. Versículo aqui, eu leio aqui 18. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Uma coisa assim. Uma coisa, se eu ajudar vocês, principalmente vocês de paraíso. Tudo que vocês pensarem tem que estar de acordo com a palavra. Tem que ter uma palavra escrita confirmando, testificando daquilo. É. É. Você pega as apostilas, você vai ler as apostilas que nós escrevemos. Está lá, referência. Você pega os livrinhos, está lá, referência. Esse dia nós tivemos uma reunião, foi que dia? Foi quarta agora? Foi quarta que a Priscila teve uma visão. A Priscila teve uma visão. A Isabel teve outra visão. A Rebeca teve outra. Foi quarta-feira agora? Você teve duas, parece. Duas. Rebeca teve outra visão. Teve mais uma. Carme teve também, parece. Foi, Carme? O Vitor, foram várias. Todas elas assim, reforçando aquilo que estava sendo pregado. Todas elas reforçavam a palavra. E a palavra, ela, o assunto foi sobre o quê? Hã? Aquele que me ama. É, aí eu falo para é, dessa palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Amar a Deus é o maior mandamento. O maior de todos os mandamentos. Amar a Deus. Quem não ama a Deus, não guarda. E quem não guarda, não é de Deus. Então você, olha para você ver a importância que tem a palavra. Guardei a tua palavra para não pecar. Se eu não guardei, eu vou pecar. quantas vezes nós já falamos aqui e tal, Deus já parou. Às vezes Deus para. Pronto, para aí, senta. Agora vamos falar sobre isso. Aí vem, fala, tal, etc. Né? Agora para, porque nós vamos fazer isso aqui. Né? É fundamental que tudo que a gente faça tenha uma palavra para testificar. Aliás, nem só uma, vai ter muitas. Né? É fundamental estar de acordo com a palavra escrita, estar de acordo com a lei. Se não estiver de acordo, espera. Se não estiver de acordo, espera. Não, talvez até nem vá jogando fora, mas espera. Pode deixar lá no chão, filho. Espera. Às vezes não é ali para aquela hora. Mas não é para aquela hora. É. Esse dia eu fui fazer um casamento. Louco, louco. É. E tudo indicava que não era para mim. Eu não posso nem estar falando que não, porque por enquanto eu não posso. Uma hora eu vou. Né? Mas a gente vai entender depois. E aí? O Theo estava lá, as duas pessoas que tinham visão, o Theo estava lá e a Suzane estava lá. As duas pessoas tiveram a mesma visão. E qual a visão que eles tiveram? Os anjos não queriam entrar. Os anjos não queriam entrar. Não queriam. E eu entrei. É. Pois é, se os anjos não queriam entrar, o que, que eu fui fazer lá? Pois é, ué. Entendeu? Mas de acordo com a visão, de acordo com a visão, Deus ele não foi passar a mão para mim, pra não, apoiando um erro meu, não. Ele estava comigo. Ele estava comigo. Deus sabe por que eu fui, por que eu tive que ir. Deus sabe por quê. É uma prova. É uma provação. É uma provação. É uma provação, mas sem tamanho. Muito grande mesmo. Era para escandalizar. Pois é, nem os anjos. As duas visões, se vocês ouvirem as duas visões, vocês vão ficar impressionados realmente com a coisa. Amém? Então, não é fácil ser reinado por Deus. Fazer a vontade de Deus. Porque reinar reinar. Esses que fizeram a vontade, esses que fazem a vontade de Deus. Nesse mundo, você fazer a vontade de Deus é muito, muito complicado. Amém? O Papa está lá, você vê o Papa, né, vestidinho de roupa comprida, tal, não bebe, não fuma. Eu acho que ele não fuma, não, né? Ele não fala manso, tá? Não come ninguém, tá? Fica, aí dá a impressão. Ele tinha, né? Aparência. Pois é, mas será que ele é reinado por Deus? Eu não posso julgar. Amém? Mas examinando o Espírito, examinando as Escrituras, eu não acompanho, eu não sigo. Amém? Agora lê Romanos 8. Esse trem. Vai, lê Romanos 8. Quem vai ler?
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Repete e pensa.
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente...
As aflições desse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. O tempo das aflições. Amém? Se a pessoa é reinada por Deus ou não, tá? Se ela for reinada por Deus ou não, nós estamos vivendo o tempo das aflições. A diferença vai ficar como procede. E o que não é reinado por Deus? Qual a reação que um tem e a reação que o outro tem? Como vive um, como vive o outro? Mas o tempo é um tempo extremamente difícil. E ele é mais difícil ainda para o que é reinado por Deus. Porque o caminho é mais estreito. Porque está sempre corrigido por Deus. Né? Ele veste uma roupa branca, suja à toa. Ele veste uma roupa branca, suja com facilidade. Quantas vezes Jesus falava, vocês podem, eu não posso. Eu não posso. Amém? A gente não vive pelo que vê, e sim pelo que crê. O reino de Deus não pode ser tocado pelo que vê, e sim pelo que ele crê. Amém? Às vezes tem uma palavra, tem uma visão, então, eu fico pensando, meditando, esperando. Porque, como eu acabei de falar para vocês aí, tem coisas que até os anjos estão preocupados. Os anjos têm estado no nosso meio para aprender. É estranho, mas tá? Mas na, claro, mas a palavra não é minha. A palavra não é minha. Eles não estão ouvindo o Rossini. Né? Eu empresto. Deus falou comigo, você vai. E eu vou ser com você. E eu creio nisso. Eu vou. Aí eu só falo, Senhor, eu estou indo. Né? Jesus esteve na presença de Pilatos, esteve na presença de Herodes. Jesus esteve no meio das prostitutas. Jesus esteve, né, no meio do ladrão. Jesus esteve, ele. E Deus era com ele. Não é verdade? Vai ler mais. Quem está vendo?
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Há de ser revelada. A glória que há de ser revelada. Amém? A glória da... Não é agora. Não é agora. Né? A glória, a igreja, a beleza da igreja, tudo aquilo que nós gostaríamos de ver, tudo aquilo que nós gostaríamos de ver, esse trem incomoda tanto que eu nunca vi desse tanto. É porque lá nas costas aqui ele fica puxando, sabe? E puxa. Então, a glória da igreja. Nós gostaríamos tanto que fosse talvez diferente. Entendeu, Deus? Que fizesse, que arrumasse, que tivesse tudo junto, que fizesse isso, fizesse aquilo, que a gente gostaria tanto que fosse diferente, né? A gente, até nós fizemos aqui, por exemplo, a cooperativa. Construiu alojamento, construiu isso, construiu cozinha, construiu, fez tanta coisa. Tá? Muita gente chega e vê nesse sonho do Jones, né? Ele, a mulher que chegava lá e falava assim, quando viu que eu estava bêbado, quando viu que eu estava. Ela falava assim, hã? Que vai ser dessa cooperativa? Que vai ser dessa cooperativa? Então, alojamento, tá com água quente, tá arrumadinho, tudo arrumadinho, banheiro preparado, tá, tipo infraero, né? Colchão tudo novo, tudo, cama tudo arrumadinho, tá, etc. Né? Tem até aquela mangueirinha, não tem uma mangueirinha nos vasos. Como é que chama a mangueira? Duchinha, tudo, né? Tudo arrumadinho, tudo, né? Não é não? Tudo arrumadinho. Cozinha, a gente imaginava assim, a gente imaginava. Os irmãos tudo junto, tudo realmente repartindo pão, comendo, né? E aí a realidade é bem outra. É bem outra. Aí você pensa assim, então quer dizer que nós falhamos? Aí você pensa assim, então nós não somos o reino de Deus. Não? O que você acha? Nós falhamos, erramos em não ter feito nada. Erramos, poderia não ter feito nada. Pois é. Exatamente. Não tinha acontecido nada. Se eu tivesse eu e meus anjos pulado fora, né? Não tinha a experiência que eu tive, a verdade que foi revelada. Eu aprendi muito, muito com aquilo.
Domingo de manhã, né, foi falado que Deus ele não tem prazer no morno, né? Que o senhor até falou do apóstolo Paulo, que ele estava fazendo muita coisa e Deus falou, não, vou colocar essa pessoa para trabalhar para mim, justamente porque ela queria agradar a Deus. Eu vejo que é isso que Deus quer.
Mas ele estava fazendo tudo errado, tudo errado. Aí vai, Deus vai pegar
igual o senhor falou, aí vai ter que dar descarga numa pessoa dessa, né?
É. Não é não? Então, é isso. É isso que às vezes desmonta a pessoa, desanima a pessoa. Mas desanima aquele que não quer Deus. Porque aquele que quer Deus, eu lembro quando Jó falou assim, olha, prova, examina e vê, né, o Jó numa pauleira danada, e ele estava ali e falou, não, o senhor está brincando, entendeu? Eu vivi impecável, minha vida foi 100% e até agora o senhor está fazendo isso é porque não sei o que. E ele discutiu com Deus mesmo. Ele reclamou muito da maneira como ele estava sendo tratado. Ele falou, eu não posso concordar com isso. Mas ele aprendeu, gente, até aquela discussão, até aquela reação dele foi benéfica. Tudo, aquela reação dele foi benéfica. Então tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Quem ama a Deus? Né? E tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Continua. Não, Rebeca.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Isso. Ardente expectação da criação espera. Isso. A revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? O reino de Deus. O reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. E Deus deu poder para o Luiz ser filho de Deus. Deus deu para Débora ser filha de Deus. Os filhos de Deus, minha mãe e meus irmãos, eu quis referir à sua família. A casa de Deus, a família de Deus, é constituída pelos filhos de Deus. Deus nos tem dado poder para nós. Então nós estamos falando sobre o reino de Deus. Aí a gente vem, o reino de Deus é constituído pelos filhos de Deus. Aí, o que me falta ainda para ser filho de Deus? E se você sair aí, eu me lembro lá atrás, quando, lá no comecinho da minha busca, eu estava pensando, você botar todo o quartel lá, todo o batalhão em forma, eu ainda ficava pensando assim, se você chegar em um por um, perguntando, você é filho de Deus? Ele vai responder o quê? Quem que fala que não é? A pessoa vai responder para você e dizer assim, olha, se eu não sou filho de Deus, eu sou filho de quem? Você não tem nem coragem de falar para ele quem é o pai dele. É. Mas Jesus tinha coragem. E a natureza, a humanidade, a natureza, as aves, os pássaros, que um dia esteve sob o poder dos filhos de Deus, passaram para Satanás, para os filhos do mundo, para o reino de Satanás. Aí Deus, e eles estão querendo, estão com pressa. A natureza está gemendo, com dores de parto. Porque ela está sofrendo. Mas por que ela está sofrendo? Está nas mãos dos filhos do reino do mundo. O reino do mundo. E aí ela está esperando a salvação dela. Os filhos de Deus. A esperança do mundo são os filhos de Deus. A esperança do mundo são os filhos de Deus. Então, ajudou?
Amém.
Ajudou, João Deus. Então, é isso. Vale a pena todo o esforço que vocês fizerem, vale a pena, vamos dizer assim, realmente ter todas essas experiências, repartir, partir, conviver, ter comunhão, é muito, muito importante. Só que no meio disso, vocês vão ser provados, talvez, testados, experimentados, mais ainda do que os outros. Aí agora é que vai exigir de vocês mais prudência, vai exigir de vocês mais cuidado, muito mais cuidado, muito mais prudência. Né? Porque a quem muito se dá, muito será exigido. Né? Então, não seria nada errado se vocês sempre questionassem isso assim, tal, 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 e entender que o Deus reina, Ele reina. E Então, se o Deus reina, então vamos perguntar para Deus. Entendeu? Vamos ver se a gente pode dar o segundo passo, se a gente pode continuar fazendo aquilo. Né? Os discípulos de Jesus, eles ficaram assim, então Jesus falou, tal, etc. E tinha tanta coisa que Jesus já tinha feito, que eles tiveram a impressão, Raquel, que o reino de Deus seria naqueles dias, que o reino de Deus seria implantado naqueles dias. Aí eles perguntaram: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai? Porque tudo estava indicando que ia ser ali agora. Né? Então, nós, graças a Deus pelo esforço que nós temos feito, graças a Deus pelo, vamos dizer assim, pelas correções, né? Pelos ensinamentos, pela maneira como Deus tem nos tratado. Não é não, Rebeca? Clarinha, você sabia que tem reino de Deus, Clarinha? Sabia? Amém. Considerações, que já são 10 e meia. Considerações. Agora, qual a observação que vocês fazem? Vamos dizer, os meninos, nós estamos explorando vocês, até porque o assunto surgiu de vocês, né? A manifestação do reino de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. O reino de Deus não é visível. Um dia ele vai ser. Por que que ele vai ser? Porque os filhos de Deus serão manifestos. Quando fala perto está a sua redenção, perto está a sua redenção. Enquanto nesse corpo, olha, você vê, nós estamos aonde? No exílio. Né? Enquanto nesse corpo, e a manifestação dos filhos de Deus um dia será, é a hora que um será tomado e o outro será deixado. Quem foi tomado? E eles estavam dormindo, vivendo. Amém. Então vê, fala agora vocês mesmos. Ajudou. Nós só queremos ajudar. Amém? E cumprimentar vocês pelo, até mesmo pelo assunto. O assunto deve ser muito, né, mastigado lá entre vocês, viu? Amém. Vai.
Amém. Eu achei tudo muito interessante. Não vou me estender muito, mas o senhor começou iniciando falando a forma como Deus tem uma sequência, né, para edificar a igreja. Eu não posso me prender só a um assunto, ficar só naquilo. Isso, dali. É. Tenho que acompanhar, né, o que ele está falando. Entender, né? Nós começamos com esse assunto do reino de Deus, amém, né? Só acrescentar que eu achei muito interessante a hora que o senhor falou, que eu entendi que o Senhor Jesus falou comigo para eu me apegar à palavra. Isso. Acima de tudo, me apegar à palavra. Porque não vai ser por vista, é através daquilo que eu estou ouvindo e crendo. Amém.
Amém. Aqui a gente ora muito aqui assim. às vezes 4 horas, 5 horas da tarde, a gente vem para cá e eu, um joelho aqui, outro joelho ali, outro vai para lá, outro vai para lá, tem uns que deitam, dorme, né? É, tem, não, dependendo do cansaço. Esse dia Lucilda roncou aqui. Dormiu, mas graças a Deus, um dia antes ela tinha chorado, que atrapalhou todo mundo. Suava o nariz, chorava. Tava. E, um dia antes. No outro dia ela dormiu. No outro dia ela dormiu. Eu falei, pera, graças a Deus, Lucilda, você dormindo, você ajuda mais. Mas cada um orava num canto. Aí quando eu, a gente sai junto ali, o que que eu pergunto? O que que Deus falou com você? Por quê? Qual a preocupação minha? Com a palavra. Com a palavra. Aí nós temos uma palavra que sai da oração. Sai dali e tem uma palavra. E aí a palavra, ela é confirmada pelas visões. Então, o fundamento foi a palavra. E aí a gente fala, não está escrito isso, não está escrito aquilo. Pam, 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 pam. Não tem nenhuma. Exatamente para que tenha. O que que Deus falou? Ah, né? Falou isso assim, está escrito? Se Deus falou, está escrito. Tem que estar escrito. É uma defesa. Uma defesa nossa. A palavra tem que estar escrita. Né? E normalmente a palavra de Deus, ela vem para edificar. A palavra de Deus é, todo mundo entende. A palavra de Deus é assim, é, todo mundo entende. Quando a gente explica, todo mundo entende? E não edifica? Edifica. Mas aí no outro dia. No outro dia, você perguntar, a pessoa não sabe mais. É a mesma coisa da comida. Mas aí a palavra foi guardada. Ela ficou gravada. E o Espírito Santo, o dia que o Espírito Santo quiser, ele vai fazer você lembrar. Hebreus capítulo 5, está lá, que faz assim, que fala assim, é 5 ou 12, não se me engano. Né? Não é 5, não, é 10 e 8. Eu vou botar as minhas palavras na sua mente, no seu coração, as inscreverei, e aí você será meu povo. Você será meu povo, você será meu reino, vocês serão meus filhos. O povo de Deus é o reino, e o reino são os filhos. Como que Deus fez para poder separar o joio do trigo? Como que Deus fez? Lá no comecinho saiu o semeador a semear. Por isso é que Deus falou, vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender as outras. Saiu o semeador a semear a sua semente. O que que ele está procurando? Os filhos de Deus. Eu vou botar as minhas palavras na sua boca. E assim. Amém? Então, quando eu falo para vocês, fala, dá a sua opinião, é porque vocês vão, a boca fala, é o que tem lá dentro. O que que já tem no seu coração? O que que já tem no seu coração? A boca fala o que tem no coração. Se não tem nada, vou botar as minhas palavras na sua mente, no seu coração. Coração, o que que é? Você gostou, amou, quis ver que, amém, gostou, teve prazer. Né? Fala.
Amém. Estava lembrando aqui do apóstolo Paulo, né? Eu não julgo ter alcançado, mas prossigo para o alvo.
Isso,
é igual o Senhor falou. Porque se eu quiser ver esse reino com os olhos naturais, e se eu não conseguir ver esse reino, corre o risco de eu desistir. E também, se eu fixar, ter isso como uma coisa, fixar esse reino, corre o risco de eu ficar só naquilo ali, remoendo aquilo ali toda a vida e não correr essa carreira que é proposta. Uhum. Então, você não pode ter uma coisa de mais e nem
Paulo
de menos.
Paulo fala assim, né? Que tudo que você vê já não é mais por fé.
Amém.
Né? E a gente, se você fala, nós já chegamos, então acabou, para. Não é mais fé. Então, a gente está sempre. Não julgo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, né?
Amém.
A esperança de
alcançar.
De alcançar
o reino de Deus.
O reino de Deus. E quando a pessoa fala assim, ah, Deus não está mais no meio deles. Por quê? Porque eles queriam ver. Ele viu. Aí chegou, viu Luiz, Lucilda, viu Luiz, Lucilda. Não vamos falar, né? Luiz, Lucilda é porque a gente tem liberdade, né? Mas chega lá, vê o Rossini. Já velho, desgastado, superado, arrastando a perna. Eles queriam ver, eu não viu. Eu tinha coxo, aleijado, cego. Defeituoso, irmão. Não é não, Théo? Então, meu filho, se você esperar ver, muito difícil.
Interessante, irmãozinho, que eu aprendo muito, porque é igual o senhor fala, toda vez que a pessoa está falando uma coisa para mim, eu sempre procuro lembrar alguma coisa que eu já vi dentro da, que me faz entender melhor aquilo que a pessoa está falando. Tanto que tem vezes que a reunião começa e o Ademar, né, começa até a falar e ele usa um versículo. Mas tem vezes que eu lembro de outro versículo e vou lá, que confirma aquilo que também está sendo falado. Então, uma coisa que me ajuda muito é isso. É saber que aquilo... Aí eu vou lá. Então, hoje, interessante. Hoje, à medida que o senhor estava falando, né, veio muitos versículos na minha cabeça. E um deles que me ajudou a entender melhor a reunião foi aquele que Jesus falou, né? E nos últimos dias dirão, né? O reino está ali ou está ali? Não, importa que o reino de Deus esteja dentro de vós. Porque muitos dirão, eis-o ali, eis-o aqui. Mas importa que o reino de Deus esteja dentro de você. Que a gente aprendeu que é ser reinado por Deus, né? Então, um versículo que me ajudou foi isso. E muitas vezes também eu vejo nas reuniões o Senhor explicando assim, bem explicado assim um assunto, aí você fala, eu posso provar que isso que eu estou falando para vocês é porque, vamos lá, aí o senhor pega e fala, abre em tal lugar. O senhor faz questão, interessante, o senhor faz questão de fazer isso, o senhor faz questão de testificar que aquilo que o senhor está falando está escrito aqui.
Amém.
Amém.
Exatamente. Então, pois é, ajudou, você já foi lá, já clareou, né, mais alguma coisa ainda. E se você for cavar nesse sentido, você ainda vai ver muito mais coisas. Né? Dá para lá para o João, lá, João Vitor. O Ender, Zé, depois João Vitor. João Pedro. Clarinha. Milena. Jazinho, que eu mandar para você. Vai lá. Vai, filho, pode falar.
Não, amém. Achei muito importante, né, que o senhor até enfatizou muito, né, que o reino de Deus, ele não é só construído por um rei e um povo, mas um povo que é reinado por isso, Deus, né? É. O senhor deixou bem, bem claro isso, né? E realmente, né, às vezes a gente pode acabar correndo, às vezes, no mesmo erro que os fariseus cometeram, né? Que às vezes, ah, mas nós damos os dízimos disso, daquilo. Ficar só naquilo ali. É. E esquecer, às vezes, do restante, né? É. E acho interessante que Jesus Cristo, ele foi a pessoa que chegou e falou, né? Eis aqui é o reino de Deus, porque eu cheguei aqui, né? Então, se eu quero também ter essa mesma fé, a pessoa que me serve de modelo para mim chegar, para quem eu vou visar, é Jesus Cristo.
Amém.
E uma coisa que eu acho interessante é que Jesus Cristo, ele não aceitava o testemunho de homens, né? Ele chegava e falava, né? Ele era isso e aquilo, né? Aí o povo falava, né? Não, mas você dá testemunho de você mesmo? Ele falou, não, eu não dou testemunho de mim mesmo. Moisés dá testemunho de mim, Deus dá testemunho de Deus, as escrituras dão testemunho de mim. Então, porque a vida dele, né, não era fundamentada num sonho, numa visão, mas era na palavra. E aí às vezes vinha um testemunho que confirmava que...
E ele atribuía, né, Jesus, ele atribuía tudo a Deus. Ele fala, né, se você quiser ver, vem e vê. Se você julga, você mesmo julga. Se o que eu faço é de Deus ou não, você é que vai julgar. Né? Ele deixava bem claro assim que não era ele. Se o reino era de Deus, não podia ser dele. Não podia ser dele. Tá vendo? Ele falou, o Pai que está em mim é que faz a obra.
Não, realmente é isso mesmo, né? Então, assim, eu estava até pensando aqui que realmente eu não me vejo no direito de julgar se o Luiz ou se a Raquel ela é uma do reino de Deus, porque quem, como você diz, o reino é de quem? É de Deus. Então ele que vai decidir quem que faz a vontade dele ou não. Nem eu mesmo posso às vezes chegar e dizer que eu sou ou deixo de ser alguma coisa, né? Porque quem vai me dizer se eu estou fazendo a vontade ou não é ele. Então, bem, é isso mesmo, pessoal.
Amém? Ajudou aí? Vocês aprenderam a falar? Não, mas é porque eles treinam lá. Eles treinam. Lá não tem. Lá eles não têm medo, então eles pegam. Lá eles falam. Errado ou certo, eles falam, né, filho? Aí eles treinam lá. E aqui a gente não deixa vocês falar, né? Não começava a deixar a reunião dos jovens só com os jovens. Amém. Amém. Então, Arthur, suas considerações, Arthur. Pode falar.
Amém. Eu estava pensando que eu passei a reunião inteira pensando no que o senhor falou no começo, que às vezes não adianta a gente comer só uma comida, né? Igual que cada um deles chegou falando uma coisa. Então eles tinham comido uma coisa, agora eles já falaram outra. Então eles já tinham outra coisa para falar. Então se a gente comer só uma coisa, a gente vai crescer só para um lado. E não é isso, né, que Deus espera. Ele espera que a gente cresça para todos os lados. Então o que eu achei importante foi isso, que a gente sabe, igual a Raquel falou, que a gente sabe o básico, né, do reino de Deus. Hoje a gente aprendeu mais alguma coisa sobre o reino de Deus. Outra coisa que a gente não sabia falar, hoje a gente já pode falar. Então o que ficou para mim foi isso, é alimentar. Então,
agora eu aconselho vocês a não ficar só com não ficar só com o que foi falado. Faz feito os meninos lá de paraíso, você percebe que eles estão furando, eles estão buscando. E eles não reagem negativamente quando Deus quer orientá-los, Deus quer ajudá-los. Amém? Senão eles não estariam aqui. E é interessante que se vocês também não fiquem só com as reuniões. Eu falo demais isso. Medita, pensa. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor, obrigado, Deus. Aí o Senhor está no céu. O Senhor continua no céu. O teu reino é do céu. Não é desse mundo. O reino de Deus. Quando nós oramos e pedimos que venha a nós o vosso reino, porque um dia o reino do Senhor com certeza estará presente, visível, porque o Senhor e todos os que pertencerem ao reino de Deus estarão no corpo da vida eterna. Não morrerão mais, não terão mais enfermidade, não terão mais ilusões, não estarão mais sob o chicote que o mundo nos impõe. Certamente perto está a nossa redenção. Perto está. Mas enquanto, Senhor, nós estivermos neste exílio, enquanto nós estivermos por aqui, vivendo no mundo, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, Senhor Deus, prostrados diante das tribulações. Guia-nos no caminho da justiça. Abra os nossos olhos. Veja, Senhor Deus, as nossas lágrimas. Escuta nosso clamor. Fica conosco. Os dias que nós temos vivido são dias de muita dificuldade. O bem que nós queremos, Senhor, o bem que nós imaginamos que poderíamos fazer, parece não estar ao nosso alcance. E o mal que nos faz tanto mal, o mal que nos prejudica, continuamos fazendo. Por isso nós te pedimos, Pai, ajuda. Por isso nós te pedimos, porque nós não podemos parar. Nós não podemos, Senhor Deus, desistir. Nós não podemos deixar de esforçar no sentido de não fazer o mal, no sentido, Senhor, de fazer realmente o bem. Eu ponho diante de vocês o bem e o mal. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Salva-nos. Não há outro Deus entre nós. Não há outro Senhor que pode nos salvar. Só o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Da nossa casa, dos nossos filhos. Tem compaixão de nós, Senhor Deus. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Senhor Deus, a nossa força. Nós te pedimos, meu Deus, por amor do teu nome, por amor do Senhor Jesus, por tua graça, por tua misericórdia. Amém.
Yeah. cumprir a sua missão nesta terra. E cumpriu, nos mostrou seu reino e com os sinais que estavam nele, nos a nossa esperança. A salvação tinha chegado, a chance de nascermos da ave do Espírito, se queremos, seremos com Ele, homens celestiais. Tinha chegado a chance de nascer na água do Espírito, se crendo seremos com Ele, homem celeste. Eu creio que o Senhor, creio que o Senhor Jesus para cumprir a sua missão nesta terra e cumprir os nossos reinos e com os sinais que estavam nele.
Deus abençoe. Abraça seu irmão. Eu espero que vocês tenham entendido e possam realmente melhorar, quem sabe, a comunhão dos jovens, ajudar uns aos outros, realmente, né? Pensar na obra que Deus está realizando com vocês, né? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.